Renascença, a par com o mundo.
Avançamos para a edição do São Bento à Sexta. Um olhar para a política ao final da semana, numa semana particularmente rica. Connosco está aqui a Eunice Lourenço. Olá, Eunice.
Olá, boa tarde.
Vamos ter também aqui connosco a Paula Carvarela e a Susana Madureira Martins. Não sei se a Susana já está disponível, mas estará em breve. Para já, obviamente que vamos falar muito sobre o que se passou em torno de Mário Centeno e talvez seja importante olhar para aquilo que foi dito, porque as palavras contam. E, por exemplo, António Costa começou por se referir em relação à questão do novo banco no Parlamento em resposta a Catarina Martins desta forma.
A resposta que tenho para lhe dar não tem grande novidade relativamente à última vez que me fez a pergunta. Ou seja, a auditoria está em curso e até ver resultados da auditoria não haverá qualquer injeção por parte, qualquer reforço do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução para esse fim. Muito obrigado.
A verdade é que o Primeiro-Ministro não tinha a informação avançada por Mário Centeno, a informação de injeção de capital que tinha sido disponibilizado na véspera e depois pediu desculpas a Catarina Martins sobre esta matéria. Mário Centeno veio depois, em tom irritado no Parlamento, falar sobre este tema.
Não há transferências nem empréstimos à revelia de ninguém. Não há transferências nem empréstimos à revelia de ninguém. As decisões são todas tomadas no Conselho de Ministros e não são assinadas à beira de mar, na praia, por telemóvel. Quero insistir nisto, senhores deputados, porque há momentos também em que o despudor tem que ter limites.
A questão relaciona-se depois com a entrada em cena de Marcelo Rebelo de Sousa numa intervenção na Auto Europa.
Faz todo o sentido o que disse o Sr. Primeiro-Ministro no Parlamento, é que é politicamente diferente o Estado assumir responsabilidades dias antes de se conhecer as conclusões de uma auditoria, ou a auditoria ser concluída dias antes do Estado assumir responsabilidades.
Ou seja, o Presidente da República, Eunice, no fundo enfrentou o Ministro das Finanças e a questão passou entre os dois, com comunicados, telefonemas, dizendo que se contactaram. Depois,
eventuais pedidos de desculpa, que o Presidente depois diz que não é bem assim.
Bom, se nós... Este foi o filme da semana. Aqui chegados, Mário Centeno está claramente de saída do governo a prazo. Isso é líquido, não é?
Sim, isso é notório. Já era... Pela atitude e pelas palavras de Mário Centeno, que questionado já neste período de pandemia se fica no governo ou não para além do verão, nunca disse que ficaria. Esta situação e aquele comunicado da noite da reunião entre Centeno e António Costa, em que António Costa reafirma a confiança política e pessoal no seu ministro, são uma manifesta prova de que essa confiança política e pessoal foi posta em causa e que, portanto, o que é preciso é agora, usando a expressão do outro ministro, cuidar dos feridos desta crise, pôr o orçamento suplementar a andar e depois, então, deixar Mário Centeno ir à sua vida, que ele...
Como ele queria?
Veremos as condições que há para ser como ele queria. Sabemos que ele gostaria de ser governador do Banco de Portugal e que o cargo fica livre no verão. Veremos se é possível ir ocupá-lo ou não.
Paulo?
Sobre se ele está a prazo, pois isso parece-me que é por demais evidente. Acho que esta peça de tratados políticos a que estamos a assistir não deixa grande margem para dúvidas. Eu confesso que não estava muito preparada, acho eu, para no meio desta crise que estamos todos a viver e desta pandemia, ter esta crise política que aconteceu assim muito de repente, não é? Um dia parecia que estava tudo mais ou menos normal e de repente fomos ultrapassados e atropelados por tudo
isto.
Sim, com as mais altas figuras da nação e do governo e o Presidente da República envolvidos nesta troca de... nem sei bem como dizer... neste filme, isto parece uma coisa que não cabe na cabeça dos portugueses e acho que ninguém sai muito bem desta deste retrato.
Sim, ninguém
sendo
sai
certo
bem do retrato.
Que eu acho que Mário Centeno parece uma pessoa que, no princípio, pelo menos, disse a verdade, não é? É evidente que estas coisas não se fazem à revelia de ninguém, muito menos do Primeiro-Ministro, parece-me evidente.
Susana, qual era o termo que estavas a usar?
Em relação a Marcelo e o Primeiro-Ministro, António Costa, serviram aqui de comparsas. Houve ali quase que uma troca, tu dizes isto e eu digo aquilo. O Primeiro-Ministro lançou a reeleição, ou deu Marcelo como reeleito, e Marcelo deu o troco, dizendo que o Primeiro-Ministro tinha toda a razão nesta questão de Mário Centeno. Mário Centeno que, no fundo, contradisse em toda a linha aquilo que o Primeiro-Ministro disse sobre a transferência de 850 milhões. Aquilo não foi feito à revelia de ninguém, quer dizer que António Costa sabia, de facto, desta transferência.
E a parte dele dizer que era irresponsável não fazer a transferência, era no fundo estar a dizer que era irresponsável a atitude de António Costa e a ideia de Marcelo Rebelo de Sousa.
Eu acho que Mário Centeno, neste momento, estando a prazo, está muito fragilizado, tem muito poucas condições para aparecer onde quer que seja, no Parlamento, será sempre um boneco nas mãos dos deputados, e se vai ser como se está agora correntemente a dizer que será até junho, eu acho que, no fundo, aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa fizeram foi dizer entre linhas: vamos ajudar o Sr. Ministro das Finanças a terminar o seu mandato com dignidade.
Mas deixem-me só, de facto, o tempo, esta aceleração do tempo político é de facto extraordinária. Não era Mário Centeno o grande trunfo eleitoral? O meu Centeno era melhor que o teu? Um garante do governo, o CR7 do Eurogrupo?
Muito tempo.
Então.
Como é que chegamos aqui tão depressa? Essa era a minha
dúvida. E não é assim que os portugueses o veem?
Eu acho que uma boa parte dos portugueses continua a vê-lo assim, de facto. Mas é extraordinário, de facto, como o tempo político passou num instante, e não só cá. Mas porque é Mário Centeno, até a nível internacional, começa a ser afastado.
Sim,
e artigos que saíram, nomeadamente num jornal alemão, em que os seus companheiros do Eurogrupo vão dizendo que afinal ele não prepara muito bem as reuniões e mais não sei quanto, é completamente a dizer: já não é este senhor que vai continuar no Eurogrupo a partir de julho. E como é que se passa de Cristiano Ronaldo a Fábio Paim num instantinho?
Sim, Fábio Paim.
Acho que tens de explicar.
Com respeito pelas claro, pessoas em causa,
claro,
obviamente.
Claro, e com todas as diferenças salvaguardadas.
Sim, Fábio Paim era uma estrela em ascensão. Dizia-se na altura, na formação de Sporting, que queria ser até melhor que Cristiano Ronaldo. Um seguiu o caminho que sabemos, o outro, infelizmente, a vida não foi muito favorável a essa estrela futura que não se confirmou no Sporting. Paulo, de facto, isto muda, não é?
Muda, eu acho que isto é evidente como, de facto, passamos de bestiada a besta tão depressa e é tão assustador, mas eu continuo a achar que há aqui uma relação entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. Eles estão numa relação, claramente, não é de agora, e é complicada. E às vezes é muito complicada e às vezes atropela quem está no caminho.
Mas
e esta semana foi Mário Centeno.
Mas é uma relação de pragmatismo, de interesse mútuo.
Mas é uma relação.
Portanto,
uma relação.
Seja, o Presidente da República precisa de António Costa.
E vice-versa?
Sim, porque o Presidente da República, para
reeleição,
ser reeleito na dimensão que ele quer, precisa do apoio do eleitorado,
sim,
socialista, não é?
E precisa que o Ministro das Finanças demita no meio da pandemia?
É assim, Marcial tem aqui, se tem uma relação com António Costa, tem uma crise relacional com Mário Centeno há muito tempo.
Desde a Caixa.
Desde a Caixa e da cena de António Domingos, não é? E Marcelo Rebelo de Sousa chegou a fazer um comunicado em que basicamente dizia que eu só aceito que este senhor continua ministro porque é necessário
em nome
ao interesse nacional.
Exatamente.
Portanto, é preciso também não nos lembrarmos que há aqui uma relação de desconfiança mútua, talvez. E portanto, Marcelo, se for preciso deixar cair Centeno, até põe o pé em cima.
Sim, mas não pode, quer dizer, ele não quer nesta altura que seja visto, parece-me a mim, que seja visto como sendo ele o responsável por isso.
Está bem, mas
por isso
mesmo
é que sucedem
ontem...
estas intervenções mais ou menos atrás dos arbustos e que vão transparecendo e vão pingando nos jornais, não é? Na imprensa, que é Marcelo telefonou, Marcelo não telefonou, Marcelo mantém, Marcelo não mantém, Marcelo afinal ainda não percebeu o que é que se passou no novo banco, mas falou sobre o novo banco, quer dizer, isto é tudo.
E a nota de ontem da presidência é Marcelo a dizer: a confiança neste senhor é do primeiro-ministro nele, não é minha.
Mas a questão que está aqui, há também uma gestão, dizer, uma gestão política.
Isto é uma criança, isso.
Há uma gestão política de uma coisa, de algo
esferas, não é?
Muito, muito importante para, no fim de contas, para o português, que é, no meio desta pandemia, serem injetados os tais valores no novo banco. E ninguém quer ficar com o ónus dessa
Marcelo é
intervenção.
Populista, porque faz exatamente essa ligação, porque diz exatamente o mesmo que qualquer cidadão também diz: como é que é possível neste momento serem transferidos 850 milhões para o novo banco? E a nota de Marcelo diz ontem isso, e aquilo que ele disse na Alta Europa é ir nessa onda.
Susana, o PS já deixou cair Mário Centeno?
Ah, sim, já deixou cair Mário Centeno. Aliás, houve uma posição logo no anteontem do grupo parlamentar do Partido Socialista, que foi para já um bocado a negar que houvesse algum tipo de confusão, mas não segurando o Ministro das Finanças de todo. Eu acho que neste momento o PS é só uma questão de aguentar Centeno ali até o Ministro das Finanças sair.
E não queimar Mourinho Félix pelo caminho?
Eu acho que Mourinho Félix está muito colado a Mário Centeno. E, aliás, foi Mourinho Félix que defendeu muito a transferência dos 850 milhões de euros para o novo banco, porque era uma coisa que estava contratada e que Portugal não podia fugir, o Estado não podia fugir a esse contrato. E relembrando que isto vinha no orçamento do Estado e que esse orçamento do Estado tinha tido a abstenção da esquerda. Portanto, eu acho que Mourinho Félix agora também não pode, não tem margem para se descolar de Mário Centeno.
Não
sei
se
é o senhor que se segue, como se...
Sim.
Agora, o que nós precisamos, de facto, precisamos de um Ministro das Finanças comprometido com esta situação que vivemos. E Mário Centeno, claramente, é, como dizia um membro do governo, o homem que chegou ao topo do Everest e de repente dizem-lhe: agora vais lá para baixo outra vez e voltas a subir, e não está minimamente...
Mas há uma pessoa no governo
motivado para subir
e
o Everest.
E a Fernanda Medina, não é?
Não
é? Que é mas, outro nome.
Mas há uma pessoa no governo que está a ganhar peso e que mostrou nesta crise o seu peso dentro do governo.
Pedro Siza Vieira.
Na esfera da economia.
Ainda pode ficar um super-ministro da Economia e das Finanças.
Sim,
que não são experiências que tenham dado muito bom resultado.
Ou transferir-se para as finanças e haver um novo ministro da Economia.
Seja como for, é extraordinário como tivemos eleições há ainda não há um ano e estamos com um cheiro de fim de ciclo.
É a aceleração do tempo político,
é?
De facto.
Sim, tivemos eleições há cinco
como
meses.
Como é que é possível? Tudo é um ministro das Finanças, não é?
Para fechar, só esta questão do próximo mandato de Marcelo, que isto também tem aqui um lado picante. Susana, gostava de te ouvir. Isto foi para espantar algumas movimentações dentro do Partido Socialista. Como é que entendeste aquela troca de mimos, digamos assim, na Alta Europa?
Na Alta Europa, tudo aquilo foi assim. Eu tive impressões várias ao longo do dia sobre essa.
Sim.
A primeira impressão que eu tive foi que Marcelo ficou passado com o primeiro-ministro por ter havido esta coisa de reelegê-lo, basicamente, sem passar por eleições.
Nem foi lançar a recandidatura, foi reelegê-lo, dá-lo como reeleito.
Eu primeiro pensei: ai, Marcelo ficou passado, mas depois vendo todo aquele body language e tudo o que foi acontecendo, isto foi, só pode ter sido consertado, ou pelo menos, se não foi consertado, teve... Está bem, pronto, tu fazes isso e eu faço isto.
Paula e Eunice.
Não, eu não diria que foi consertado, mas eu acho que eles não precisam de se consertar inteiramente. Porque, como digo, eu acho que eles estão comprometidos há muito tempo. Marcelo comprometeu-se a levar o governo de António Costa, o primeiro, que tinha uma solução inovadora até ao fim. Isso ficou muito claro logo em Pedrógão, se nos recordarmos todos da forma como Marcelo se atravessou no primeiro momento. Isso não mudou até agora e agora é a altura de António Costa pôr a mão por baixo.
E nisso?
Portanto, aí vão eles.
Eu acho que António Costa, com aquela afirmação da reeleição de Marcelo, quis... mudar as manchetes, mudar o discurso político para tentar terminar com o caso Centeno e então vamos aqui fazer uma diversão. Mas depois Marcelo, porque o caso Centeno poderia ficar arrumado, Marcelo, que é aliás já no fim da sua declaração, reativa ao caso Centeno. E isto, se não fosse grave, se não tivesse a ver com o país e com a vida das pessoas, era uma brincadeirinha de políticos que se divertem a fazer política como António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. Mas isto não é uma sitcom, isto é a vida de um país. E, portanto... acabou por ser grave, tem efeitos que eu acho que ficam mal a todos e, muito honestamente, eu não sei se aguentamos mais 6 anos de Marcelo.
Bom, se aguentarmos, estamos aqui para relatar. Eunice Lourenço, Paulo Carvalho, Susana Madura Martins, uma edição do São Bento à sexta, uma semana rica para a política em várias perspectivas.
Renascença, a par com o mundo.